Vamos falar sobre saúde? Quando a gente envelhece, é normal ficar mais esquecido ou a perda de memória pode ser também sintoma de alguma doença? É sobre isso que a gente conversa agora com a neuropsicóloga Marcela Bianca, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês.
E nós agradecemos muito a gentileza da entrevista. Para começar, eu quero perguntar o seguinte: que tipo de esquecimento é normal na velhice? E o que é, o que não é normal?
É. Olha, a questão de sempre que me questiono, né? O que é normal e o que não é normal. Há alguns lapsos de memória associados assim, a esquecer às vezes onde coloca a chave, o nome de alguma pessoa ou alguma informação do dia a dia, mas que isso não é frequente, é como se fosse esporádico. Isso nós consideramos normal, não só no envelhecimento, mas durante toda a fase do desenvolvimento, tá? E a partir do momento em que a pessoa começa a observar que não é somente em alguns momentos, ela vê que realmente ela está perdendo essa memória com mais frequência, às vezes está trazendo até um impacto ou no trabalho ou no ambiente familiar, né? Aí sim a gente pode começar a ligar o alerta para ser um problema. Mas a diferença é, lapsos de memória esporádicos é normal. Quando se torna frequente, a gente tem que procurar a ajuda de um profissional.
E que tipo de problema pode estar associado, então, a essas perdas frequentes de memória?
Olha, existem vários fatores, mas vamos começar, sim, pelo inicial. Primeiro, sintomas psicológicos, eles tendem a causar algum prejuízo de memória. Por quê? Se você está muito ansioso ou muito depressivo, ou até mesmo estressado, essa questão de humor mesmo, a chance de você armazenar alguma informação é menor. E um outro ponto, não só de humor, mas a questão atencional. Se você não presta atenção ou não está com a mente naquilo que você está fazendo, a chance de não memorizar também é muito grande. Então, uma das maiores queixas que eu recebo na clínica hoje é de memória. Mas a gente precisa entender que antes da memória tem a questão emocional, a questão atencional e por fim a memória. E que a memória ela não é só um problema do envelhecimento, mas também pode estar associado a alguns prejuízos na infância também.
Na infância? Como assim?
É. A infância, ela tem um impacto maior, principalmente da desatenção. Normalmente, quando a criança está numa sala de aula ou é uma criança muito agitada, ela também pode ter alguns problemas de memória, mas não como algo patológico. É porque realmente tem outros fatores ambientais no convívio, ou até mesmo dela com ela mesma, que faz com que ela não preste atenção naquilo e, consequentemente, não vai lembrar o que a professora falou, ou o que o colega comentou, até o que os pais deram de orientação, por exemplo.
A COVID-19 fez aumentar o número de queixas de perda de memória?
Desculpa?
A COVID-19 trouxe algum reflexo nessa questão de perda de memória? Há pacientes que se queixam, que relatam perda de memória após a COVID-19?
Sim. Mas a gente tem que diferenciar uma coisa, o Covid a gente sabe que ele tem, o long Covid, ele tem um prejuízo que não é só memória, ele tem um prejuízo que a gente chama de anomia. O que é anomia? É você estar com a palavra na ponta da língua e não conseguir expressar. Isso é um problema de linguagem e não de memória. A memória é quando realmente você não lembra e não faz nem a imagem, por exemplo, da pessoa a respeito da... Tipo, se eu te perguntar, você lembra de tal pessoa da sua infância ou adolescência ou que você conheceu há pouco tempo? Se você não consegue fazer nem a imagem da pessoa, isso é um problema de memória. Mas se você tem a imagem da pessoa na sua mente e não consegue achar a palavra, que é o nome dela, aí sim pode estar associado a questão de anomia e não de memória. E o Covid teve muito esse impacto. Então, muita gente chegou depois na minha clínica para perguntar, nossa, será que eu tô com Alzheimer precoce? Porque eu tô com muito problema de memória. Porque teve sim essa questão da nomeação, mas acatou uma questão de memória associada a essa questão de desatenção. As pessoas tiveram prejuízo maior na atenção.
Mas pode acontecer, por exemplo, de você citar o nome de uma pessoa e no momento em que você cita aquela pessoa, eu não consigo trazer a imagem dela na minha cabeça, mas depois de 5 minutos ou 10 minutos eu consigo lembrar e lembrar, inclusive, da imagem dessa pessoa. Isso pode acontecer?
Sim. Depois de um tempo, quando isso acontece, é porque você consegue acessar a informação. Porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele tem essa região frontal que, tecnicamente, a gente chama de funções executivas. Essas funções executivas, elas, como se fosse a responsável por buscar a informação onde é armazenado, onde é a memória mesmo. E tem pessoas que têm mais dificuldade de buscar essa informação por causa dessa região do cérebro, e não necessariamente a memória, entendeu? Então tem gente que, e essa região ela está associada à velocidade, então tem gente que demora um pouco mais para conseguir achar a resposta, ela tem uma dificuldade de chegar na resposta. Por isso que quando a pessoa tem um problema de memória, a gente tem que ver qual que é o teor, se vem realmente da memória ou se pode ser essa informação. Aí eu te dou uma dica. Ah, mas como saber qual que é a diferença? Se eu te falar assim, olha, a respeito das cores, era amarelo, vermelho, azul, eu te dei dicas, eu fiz a função dessa região. Aí vai falar assim, ah, é azul, não era o amarelo. E aí você consegue chegar na informação, aí a pessoa se beneficia com isso. O paciente que tem Alzheimer, ele nem com dicas ele se beneficia. Então essa é uma grande chance de identificar, tipo, ah, será que é um prejuízo muito acentuado à minha memória ou não?
Então quer dizer que uma pessoa que demora para acessar a informação, que demora mais tempo, ela não tem nenhum problema de memória, não, né? Ela só tem demora, ela só é mais demorada.
Exatamente, tem gente que demora um pouco mais para acessar essa informação.
E é possível estimular o cérebro para ter mais velocidade para acessar a informação, para reduzir esse problema de anomia, por exemplo?
Sim, a estimulação do cérebro ela não acontece só com jogos e atividades cognitivas, tipo, é importante jogar? Sim, jogar uma dama, fazer uma palavra cruzada, isso sempre vai ser muito importante. Mas não é só isso. Para um bom estímulo do cérebro, é bom um equilíbrio que envolve alimentação, atividade física, socialização. Então, muitas pessoas, no momento do Covid, tiveram um prejuízo maior porque a socialização diminuiu, as pessoas tiveram que ficar mais isoladas. A questão também de fazer hobbies, atividades que trazem prazer, né, que traz a sensação do bem-estar, também é benéfico para o cérebro. Então a gente tem que pensar sempre num equilíbrio, hábitos alimentares, hábitos do cotidiano que mantém um equilíbrio, sempre vão ser benéficos para o cérebro.
O sono também, então, é importante?
Oi?
O sono também?
Sem sombra de dúvida. Isso é um ponto bem legal. O sono é muito importante, porque o sono ele pode tanto impactar a questão do desempenho no dia a dia da pessoa, como também na memória. Quem dorme mal, consequentemente, tem a chance de estar mais desatento e não memorizar, e ter um rendimento pior no dia.
Qual é a diferença entre a memória recente e aquela memória mais antiga?
Aquela memória mais antiga, a gente fala que pode estar associada às questões de emoções. Eu sempre falo que a gente sempre lembra do que é do passado, o que está associado à emoção, tanto positivo quanto negativo. A gente lembra de um nascimento, de um casamento, de um momento importante, ou até mesmo daquele amigo que te fez sofrer bullying, por exemplo. Isso está associado àquela memória, né, semântica que a gente faz associado ao passado. A memória recente, ela é mais dos fatos reais, que normalmente quando o paciente com Alzheimer, ele costuma perder essa memória do que aconteceu agora. O que almoçou, o que tomou do café, o que fez ontem, se viu a pessoa recentemente ou não, né? Então, depende muito dos fatos. E, normalmente, com paciente com problema de memória, a gente trabalha muito a questão emocional. Quanto mais emoção a gente colocar no dia a dia da pessoa, maior a chance dela lembrar dos fatos.
Então, aquelas pessoas que gostam de falar muito sobre fatos passados, a gente tem que ouvir e estimular que elas falem?
Sim, isso é muito importante. Eu trabalho muito com meus pacientes idosos a questão de reviver e recontar as histórias. Por quê? Porque isso faz com que mantenha o cérebro de forma mais ativa. Né? E eu tenho paciente que, dependendo do grau, é preciso sim reviver isso. Então, qual que é o estímulo? Não é ficar fazendo ele lembrar do que está acontecendo agora. Claro que é importante, olha, onde você está, situar, mas não questionar isso do paciente. E os familiares que estão próximos, eu sugiro sim, perguntem sempre, quando tem uma informação, uma situação que eles gostam de contar, questione, me conta aquela história, ouça novamente quantas vezes for preciso, porque isso vai deixar ele bem mais ativo.
Ah, que interessante. Mais alguma orientação, alguma consideração importante sobre a memória, doutora?
Sim, eu acho que a questão da memória, a gente tem que se preocupar com o cérebro como um todo, que a memória é o que mais chama a atenção das pessoas no envelhecimento, mas não só quando se faz 60 anos. A gente envelhece desde que a gente nasce. Então, a forma como a gente leva a vida, desde a infância, da adolescência, e principalmente na fase adulta, que a gente tem mais discernimento para decidir as coisas, é o idoso que nós vamos ser. E uma coisa importante, todo mundo que espera, eu vou me aposentar e não vou fazer nada, cuidado, isso é um perigo muito grande para a memória. A gente precisa saber que é importante sim se aposentar, ter algo, ficar tranquilo, mas fazer algum trabalho social ou algo que te deixa mais ativo. Porque a partir do momento que a pessoa fica muito ociosa, é um prejuízo sim para a memória e pode ser um fator de risco para ter um problema de alguma demência como Alzheimer, que é a mais comum, ou outros casos.
Uhum, muito interessante. Doutora, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Muito obrigada a vocês. Boa tarde.
Nós conversamos com a neuropsicóloga Marcela Bianca, que nos falou sobre a perda de memória no envelhecimento, né, e orientação, então, sobre como cuidar do nosso cérebro para que a gente tenha um cérebro sempre ativo e que sejamos, então, idosos com bastante saúde e qualidade de vida.